Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Cidadão do Porto, Pero Vaz de Caminha seguiu para a Índia na armada de Pedro Álvares Cabral, que saiu do Tejo a 9 de março de 1500. A sua participação nessa histórica viagem de descoberta das terras de Vera Cruz deu lugar a uma sua carta endereçada ao rei de Portugal. Verdadeiras palavras de ouro que irão preencher os próximos 3 programas. Quando a armada, a 22 de abril, arribou à terra a que o capitão Mor pôs o nome de Vera Cruz, Pero Vaz decide escrever ao rei. Os grandes responsáveis pela armada, do capitão Mor, Pedro Álvares Cabral, aos demais capitães, todos igualmente dariam conta a Dom Manuel da arribada que acabavam de fazer. Mas Pero Vaz também decide passar a escrita as suas impressões. Não teria grandes afazeres a bordo, que não era náutica a sua função. O tempo sobrava-lhe. Sentia que o encantamento que a nova terra lhe trazia merecia ser transmitido. E de caminho, aproveitava o ensejo para um pedido pessoal, como era normal nesse tempo. No caso, a transferência do seu genro Jorge Osório, que estava, certamente por obrigação, na ilha de São Tomé. Antes de ser um documento fundamental da chegada a uma terra que com o tempo e a presença portuguesa se transformou no imenso Brasil, a descrição de Pero Vaz tem tudo o necessário para encantar, no caso, o ouvinte de hoje. Dado o tamanho da carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, a sua leitura vai ser dividida pelo programa de hoje, assim como pelos 2 seguintes. Uma modalidade até agora nunca usada na produção destes programas. Espero que os ouvintes estejam de acordo com esta opção, tendo em conta a beleza das palavras douradas de Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão Mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual, bem certo, creia que para a formosentar nem afiar, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho, não darei aqui conta à vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E, portanto, senhor, do que hei de falar, começo. A partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março. E sábado 14 do dito mês, entre 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, havemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escobar, piloto. Na noite seguinte, à segunda-feira, amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topámos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 a 760 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul deste, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal, e à terra, a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto, umas 6 léguas da terra, lançámos âncoras, em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficámos toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançámos âncoras em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistámos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançámos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor. E ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de peles de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljofar, as quais peças, creio, que o capitão manda à Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus, por ser tarde, e não poder haver delas mais fala por causa do mar. À noite seguinte, ventou tanto sueste como chuvaceiros, que fez caçar as naus. E especialmente, a capitã Nissol postou-a. E sexta de manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados na popa, em direção norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos para tomar água e lenha. Não por nos já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens, que se haviam juntado ali aos poucos. Fomos ao longo e mandou o capitão aos navios pequenos que fossem mais chegados à terra e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. E velejando nós pela costa, na distância de 10 léguas do sítio onde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. E as naus foram-se chegando atrás deles. E um pouco antes de sol posto, amainaram também, talvez a 1 légua do recife, e ancoraram a 11 braças. estando Afonso López, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi por mandado o capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meter-se logo no esquife e sondar o porto dentro. E tomou dois daqueles homens da terra que estavam numa almadia, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com os seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo já de noite levou-os à capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados e de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita de modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios, e andam tosquiados, de tosquia alta, antes do que, sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito vasta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branca, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito vasta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem que a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira aos pés de uma alcatifa prostrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Cortês e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão nessa alcatifa. Acenderam-se tochas, e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como que espantados. Deram-lhes ali de comer, pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. E depois, tirando-as e metendo-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se daria um ouro por aquilo. Isto tomávamos nós, nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lho não havíamos de dar. e depois tomou as contas a quem lhes deu. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras deles estavam bem rapadas e feitas. O capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim, e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar. E deitaram um manto por cima deles, e consentindo, aconchegaram-se e adormeceram. Sábado de manhã, mandou o capitão fazer vela. Fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e tinha 6 a 7 braças de fundo. E entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. Ancoradouro, que é tão grande e tão formoso de dentro e tão seguro que podem ficar nele mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com o seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que foram levando nos braços, e um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo perto de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram. Mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos quando saíram os que nós levávamos e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperaram um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio que aí corre de água doce, de muita água que lhes dava pela braga, e muitos outros com eles. E foram assim correndo para além do rio, entre umas moitas de palmeiras onde estavam outros. E ali pararam. E naquilo tinha ido degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós. E com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então se começaram de chegar muitos. E entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d'água. E tomavam alguns barris que nós levávamos e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem a bordo do batel, mas junto dele lançavam-nos da mão e nós tomávamo-los e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascáveis e manilhas. E a uns dava uma cascável e a outros uma manilha, de maneira que, com aquela encarna, quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho e de qualquer coisa que a gente lhes queira dar. Dali se partiram os outros, 2 mancebos, que não os vimos mais. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados e nos buracos traziam uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, e metendo de tintura preta um tanto azulada e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, as suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenámos-lhes que se fossem, e assim o fizeram e passaram-se para além do rio. E saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos. E tornámo-nos às naus. E quando assim vinhamos, acenaram-nos que voltássemos. Voltámos, e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas para lá as dar ao senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhes tirar coisa alguma, antes mandaram-no com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar que lhe desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo em vista de nós e aquele que o da primeira agasalhara. E então veio-se e nós levámo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade e andava por galanteria cheio de penas pegadas pelo corpo que parecia sateado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas e outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo acima, daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornámos, e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel com todos nós, outros capitães das naus em seus batéis, a folgar pela baía perto da praia. Mas ninguém saiu em terra, por o capitão o não querer, apesar de ninguém estar nela. Apenas saiu, ele como todos nós, em um ilhéu grande, que está na baía, o qual, a quando vai chamar, fica muito vazio. Contudo, está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. E ali folgou ele e todos nós, bem 1 hora e meia. E pescaram lá, andando alguns marinheiros com um chinchorro, e mataram peixe miúdo, não muito. E depois volvemos às naus, já bem noite. Acabámos de ouvir a primeira de 3 partes que constituem a carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, descrevendo a chegada às terras de Vera Cruz, uma autêntica certidão de nascimento do Brasil. O texto de apresentação é baseado naquele que serve de introdução a uma publicação do ano 2000 da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, texto assinado pelo seu comissário-geral, Joaquim Romero Magalhães. 2 dedos de conversa. As palavras que hoje dirijo aos visitantes do Estúdio Raposa são dedicadas à nova série de programas, iniciada nesta data, a que dei o nome de Lugar aos Outros. Recomendo a sua audição para que se perceba o objetivo desta nova categoria. Nela serão ouvidas palavras arrumadas em poemas, contos, crónicas, etc., com uma característica. Os seus autores são pessoas que ainda não fazem parte do grupo de escritores conhecidos. Sei de alguns que nem o querem ser. Escrevem pela simples razão de que isso lhes dá prazer. Mas pouquíssimos serão aqueles que não gostariam de ver a sua escrita chegar ao conhecimento de outros. É para esses que esta série de programas é criada. Ouça o Lugar aos Outros, número 1, e tome conhecimento das regras de participação no Estúdio Raposa. Fico à espera dos seus escritos. Até à próxima semana.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.